seus direitos.
Já voltamos com mais um bloco do Jornal da Manhã. E agora, segunda-feira, você já sabe que todas as segundas a gente tem o quadro Seus Direitos em parceria com a Defensoria Pública aqui do Estado do Acre. E no tema de hoje nós vamos falar sobre os direitos das pessoas LGBTQIA+. Na última sexta-feira, dia 28, foi celebrado o Dia Internacional do Orgulho para trazer essa visibilidade sobre a história e a luta dessas pessoas. E hoje a gente vai conversar com a defensora Bárbara Abreu, que vai falar sobre os direitos dessas pessoas. Defensora, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã.
Olá, bom dia a todos os ouvintes, a gente agradece o convite.
E olha, eu já começo perguntando para a senhora informar aqui para quem está acompanhando, quem está sintonizado com a gente, quais são os principais direitos que já foram conquistados por essas pessoas e que estão aí assegurados para elas.
Bom, inicialmente é importante que a gente fale que, infelizmente, ainda não existe um estatuto próprio da população LGBTQIA+, como existe, por exemplo, o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Criança e Adolescente. E esse é o grande problema da invisibilidade que esse grupo vulnerável sofre. Contudo, ao longo dos anos, nós tivemos bastante evolução. E hoje em dia, nós temos, por exemplo, a união estável, homoafetiva equiparada à união heterossexual. Nós temos também a garantia pelo SUS da hormonoterapia, da cirurgia de transgenitalização, bem como obriga que os planos de saúde também cubram esses procedimentos. Recentemente, houve a criminalização da homofobia. Também é possível a mudança do nome sem que a pessoa seja obrigada a fazer a cirurgia de redesignação sexual, entre outros direitos.
E defensora, você citou aqui para a gente que ainda falta esse estatuto. Por falta desse estatuto, quais são os maiores desafios que as pessoas enfrentam?
Os maiores desafios é exatamente essa questão da invisibilidade. Se não existe um estatuto, se não existe uma lei que prevê direitos, é necessário que você vá até o Poder Judiciário, que o Poder Judiciário faça uma interpretação da Constituição Federal, faça uma interpretação da lei, como o STF fez com a lei do racismo, tornando também crime a questão da homofobia e da transfobia. Homotransfobia, ou seja, é necessário um esforço maior, interpretativo, para que a lei seja aplicável a esse grupo vulnerável.
E defensora, queria que a senhora explicasse também para a gente a importância da liberdade de expressão de gênero e como a lei, ela assegura essa liberdade. A gente já tem essa lei e, claro, a gente sabe também esses desafios, na verdade, se tornam crimes, né? Por muitas pessoas fazem aí os crimes contra as pessoas LGBTQIA+. Queria que a senhora falasse um pouquinho da importância dessa liberdade de expressão.
Então, como todos os direitos, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Então, existem alguns limites. É o que a gente chama de harmonia da diferença. Quando a gente fala liberdade de expressão, a gente quer que as pessoas que pensam como nós tenham garantido esse direito, mas as pessoas também que pensam diferente de nós tenham iguais direitos. Contudo, existem limites. Por exemplo, a liberdade de expressão, ela não abarca o discurso de ódio. O que é o discurso de ódio? São aqueles discursos, aquelas palavras que incitem o ódio, que incitem a perseguição, que incitem a discriminação. É quando a gente fala que o lobo do discurso de ódio se mascara de ovelha da liberdade de expressão. Eu não posso utilizar a liberdade de expressão para incentivar, para incitar o ódio ao outro. A liberdade de expressão é um direito garantido, contudo, deve observar esses limites.
Defensora, eu também queria que a senhora comentasse para a gente como que a Defensoria Pública ela pode assegurar o direito dessas pessoas. Sabemos que existe essa criminalização, como a gente falou. Como que essas pessoas podem procurar ajuda e quais os casos que a Defensoria pode agir?
Na Defensoria Pública, especialmente na Defensoria Pública do Acre, nós temos o Subnúcleo de Direitos Humanos 2, que é responsável justamente pela defesa desse grupo vulnerabilizado. A gente pode atuar, por exemplo, como assistente de acusação, ou seja, um assistente da vítima, o Ministério Público, ele ajuiza uma ação penal contra essa pessoa que praticou homofobia e a gente pode atuar do lado da vítima, pode atuar como assistente do Ministério Público nessa ação penal. Nas questões cíveis, a gente pode atuar ajuizando ações de obrigação de fazer, não fazer, bem como pleiteando danos morais e danos materiais para essas pessoas que sofrem, por exemplo, já uma violência psicológica e precisam ter esse dano reparado. A gente também pode atuar fiscalizando sanções administrativas, por exemplo, para órgãos públicos que discriminam, que não observam as leis, assim como locais privados que não garantem essa proteção a esses direitos.
E quando a gente fala nesses direitos, vale enfatizar que não é necessário falar, não é para falar apenas no dia 28, que foi na sexta-feira, mas é para a gente reforçar todos os dias. Mas eu queria que a senhora falasse para a gente a importância de ter esse dia alusivo também.
É, esse dia alusivo, assim como a gente tem o Dia Internacional da Mulher, é um dia de luta. É um dia de pessoas que ao longo dos anos estavam invisíveis. Apesar de conviver em nossa sociedade, a gente sabe que existe, sempre existiu, não é de hoje, a gente sabe disso também. Então, essa simbologia é importante para a gente saber que a luta continua, que apesar de várias conquistas que nós temos hoje, no ano de 2024, ainda existe muita coisa para conquistar, ainda existe muito direito a ser protegido, ainda existe muita gente morrendo só por conta do preconceito, e o preconceito está no nosso dia a dia. O que o dia pode fazer por nós e por essas pessoas é dar visibilidade e dar mais importância ainda ao tema.
Com certeza. Para finalizar, eu queria que a senhora deixasse os canais de atendimento da Defensoria Pública.
É, a gente se encontra na Antônio da Rocha Viana, é a nossa sede, onde existe o núcleo, o subnúcleo de direitos humanos que trata desse tema. E a gente também tem os canais no nosso site, defensoria.acre, onde as pessoas podem, inclusive, registrar um atendimento virtualmente, sem que seja necessário ir até a sede.
Olha só, de forma mais simples e mais rápida, né?
Exatamente.
Defensoria mais próxima aí da sociedade. Defensora, muito obrigada por falar pra gente. A gente sabe que o tempo aqui na rádio passa muito rápido e o assunto é muito amplo, muito abrangente. São vários eixos que precisam sim ser debatidos, ser falados. Mas a gente agradece pela sua presença aqui, trazendo um pouquinho de informação pra gente.
A gente que agradece, estamos sempre à disposição.